Conversar com o vereador eleito, Francisco Batista, o popular Kiko, já está aqui na rádio, e nós vamos conversar acerca do processo eleitoral de domingo, onde escolhemos, né, o prefeito para o mandato 21-24 e a composição da Câmara, a composição da Câmara de Vereadores. Está aqui na rádio Francisco Batista, que vem fazer menção não apenas aos 372 votos obtidos, mas ao trabalho que já começou. A prova é a sua eleição, a prova de que esse trabalho já começou. Francisco, fique à vontade, Kiko, para cumprimentar a nossa gente, cumprimentar o nosso povo, que não apenas os que foram, né, confiar o voto à sua pessoa, mas a população de modo geral. Bom dia.
Bom dia, Livan Braz. Bom dia a todos os ouvintes da rádio Babaçu FM. Bom dia a todos os amigos, todos os simpatizantes, os apoiadores, aqueles que de alguma forma contribuíram para que nós chegássemos até aqui. É como você disse, o processo eleitoral, ele aconteceu de forma muito rápida, muito dinâmica, e os detalhes fizeram a diferença. E eu estou muito satisfeito pelo resultado das eleições, muito feliz pela vitória do meu prefeito, Fernando Teixeira, mais do que merecido. E estamos à disposição. Acredito que é o início de uma grande caminhada e de pronto já me coloco à disposição da nossa população, do nosso povo, que sempre pediu um verdadeiro representante na Câmara, que viesse olhar com mais carinho para as necessidades do nosso povo.
O slogan foi: esse me representa, vereador?
Muito bem. Esse me representa, um slogan sugestivo.
É uma mensagem, né?
Já é uma mensagem, porque o vereador nada mais é do que um representante do povo, é o porta-voz do povo na Casa de Leis do município. E eu me coloquei exatamente nessa posição, com esse intuito, com esse objetivo, bem lúcido, bem consciente do que eu almejava, e estou muito satisfeito. E eu acredito que darei também motivos de satisfação para o nosso povo.
A palavra de ordem é gratidão.
Gratidão. Aos 372 votos, 371 pessoas acreditaram o voto a mim, com o meu 372. Mas eu tive apoio da minha família de forma incondicional. Quero mandar aqui um abraço especial para o meu pai, o maior incentivador que eu tenho. Quando eu perdi as eleições em 2016... comecei a juntar os cacos para trabalhar para a próxima eleição. Foi a primeira pessoa que eu procurei. Ele disse: você tem certeza que você quer fazer isso de novo? Eu disse: quero. Ele disse: pois eu estou com você. Conte comigo para o que precisar. E me deu suporte ao longo desses 4 anos, dando conselho, dando incentivo, me ajudando. E aí eu estendo também os agradecimentos à minha família, a Marisa, o Álvaro Filho, os demais que abraçaram esse projeto, abraçaram essa causa, que tiveram comigo, corrigindo, orientando, ajudando. E assim, essa vitória, ela é de todos nós, foi um conjunto da obra, né? E na próxima fala eu vou também agradecer aos nossos apoiadores.
O seu Álvaro, salvo engano, ele participa do processo eleitoral desde quando pertencíamos à Imperatriz, né?
Exatamente. Meu pai, para quem tem uma memória um pouco mais puxada aí, ele participou do processo seletivo, do processo eleitoral, quando aqui ainda pertencia à Imperatriz, ainda subiu em palanque, cantou música.
Sou testemunha disso.
Muito bem. E também participou de perto da emancipação política do nosso município, cresceu, sempre envolvido, sempre escolheu um lado. Meu pai nunca ficou em cima do muro em nenhum momento. Todos os candidatos a prefeitos que disputaram as eleições, meu pai sempre teve um posicionamento, e a gente aprendeu com ele a se posicionar também politicamente naquilo que a gente acredita, de acordo com as nossas convicções, com os nossos ideais.
E essa alternância de poder é importante, né? Essa alternância. A família já teve alguém antes, Francisco Batista, Kiko, que obteve mandato aqui ou na Paraíba, de onde o seu pai é originário?
Aqui não, mas na Paraíba, um primo meu, um pouco distante, né, segundo escalão, foi prefeito de uma cidadezinha lá com uns 3 mil habitantes. cidade chamada
política,
Afonso de Zé de Moura.
A política já estava, então, na veia, como a gente fala, né?
É verdade. Aí, para a gente aqui, foi um sonho que vinha se arrastando, e a gente acreditando e trabalhando, lutando, tanto ele, Ivan, que só aqui abrir um parênteses e dizer que, depois que saiu o resultado, minha família vem sempre comemorando, de forma mais pacata, em casa, né, muito emotiva, né, e tem uns que derrama lágrimas ainda de gratidão, de felicidade. Isso mostra, representa o quanto foi importante, o quanto está sendo importante esse momento para a minha vida, para aqueles que estão perto de mim e, com certeza, para o nosso povo.
Tá, gente, realmente, Francisco Batista, Kiko, o seu mandato é merecido, a sua família realmente merece esse mandato, a população merece, agora é zelar, né? Zelar para ficar na política. Qual o mandato que você vai viabilizar, ou que você desenha para 2021-2024?
Eu acredito que na reeleição do prefeito Fernando Teixeira, ele vai continuar trabalhando pelo nosso povo, e a Câmara que foi formada com 4 nomes novos, eu acredito que vai dar um oxigênio nessa Câmara, e nós vamos intensificar, vamos participar mais, né, fazer essa conexão direta povo e Câmara, né? Inclusive eu estive conversando com o presidente atual, nós temos que criar uma forma de trazer o povo para a Câmara, ou participar mais, porque quem vai falar das ações, dos requerimentos, das indicações do vereador Kiko, é o povo.
Essa observação é importante, porque se o povo participa ativamente do processo eleitoral, se escolhe, por que não participa também da questão administrativa? Né?
Exatamente. Aí você elimina os fake news, os maus entendidos, os diz-me-diz, as mentiras. Aí você vai ver realmente quem está interessado em lutar pela causa social, pelo povo, por aqueles que lhe deram o mandato. E esse é o meu pensamento, aproximar a Câmara do povo e não sumir, não me esconder do povo, mesmo diante das maiores dificuldades e problemas que com certeza surgirão, eu vou estar me colocando à disposição para procurar, juntamente com a comunidade, juntamente com os colegas parlamentares, a melhor solução para trazer a melhor opção para a nossa cidade.
E o vereador vai procurar fazer um mandato popular?
Um mandato popular, um mandato pé no chão, o mandato voltado para a classe que realmente precisa. Eu costumo dizer, Ivan, que às vezes a gente não vai governar ou não vai parlamentar para todos. Porque o rapaz que ele tem uma condição financeira lá em cima, ele consegue pagar um plano de saúde. Dói a unha, ele vai parar na Unimed, porque tem um plano de saúde, consegue pagar uma escola particular. Mas na sua grande maioria, 85% da nossa população não tem essa condição financeira. Nós vamos precisar usar o serviço público de saúde, de educação, de infraestrutura para oferecer uma condição confortável para o nosso povo sobreviver e ter uma vida digna.
Verdade, né? Porque na questão, na gestão, todos os órgãos, né, funcionam para todo mundo, mas tem uns que especificamente tem que ser para o mais humilde, né? Para aquele que realmente precisa. No caso da saúde e também da assistência social. Tem que chegar realmente a quem de fato precisa. E essa visão do vereador eleito, Kiko, é muito importante. Vereador, o microfone fica aberto para mais alguma informação, enfim, mais algum questionamento que você julgar pertinente aí a esse mandato, né, que começa com o sabor de muita vitória, né, em 2021.
Isso mesmo, Ivan. Eu quero aproveitar aqui e estender os meus agradecimentos, né, como eu já disse, à minha família, amigos, apoiadores, simpatizantes. Eu gostaria de citar alguns nomes aqui, não quero ser injusto com ninguém, mas muitas pessoas me ajudaram, sofreram comigo, lutaram, passaram noites em claro, correndo atrás do objetivo que era vencer as eleições. Eu me lembro que na apuração, né, dos votos, uma concentração lá em casa de umas 50 pessoas estavam comigo lá no quintal da casa do meu pai, ouvindo atentamente a Rádio Babaçu FM, né, e eu quero aqui lhe parabenizar pela grande audiência que tem o seu programa, a Rádio Babaçu FM, que tem sido aí uma pioneira, uma desbravadora aqui no nosso município, e tem trazido informações com responsabilidade, com transparência, com seriedade e, acima de tudo, com imparcialidade. Está de parabéns. Muito e bem. Lá, estando lá, eu percebi quantas pessoas estavam torcendo por esse projeto. Chegavam para mim aflitas, às vezes mais aflitas do que eu. E aí, como é que está? Como é que está? Digo, nós estamos aguardando. E graças a Deus, o desfecho foi positivo, mas eu não poderia deixar de agradecer o meu amigo, Manuel Soares, pastor Manuel, era o coordenador da minha campanha, me ajudou muito, me aconselhou, já foi candidato a vereador, já tinha uma larga experiência na vida pública e conseguiu me ajudar da melhor forma possível, juntamente com ele, a família inteira, né? A irmã Milka, a Laís, a família toda, a Laís tomou conta da parte dos jovens e fez várias situações, né? Ornamentações, decorações para brilhantar a nossa campanha. Né? Então, com ele, eu também não poderia deixar de agradecer o meu amigo Maxwell, da farmácia, da Drogaria Soares, um grande apoiador, Tiago Lava Jato, o Hérbio Sacoló Moreira, o Antônio da Padaria, né, o Ricardo Brito, o Marcelinho do Bar do Pimenta, o Setor 13, alô, Setor 13, aquele abraço. Tenho certeza que vocês estão com o som ligado aí, conectado, que eu passei agora há pouco, e vi vocês aí, todos aguardando na nossa entrevista. Então, um abraço aí caloroso do seu amigo Kiko, pode contar conosco. O Deleon, Cacã, Joel, todos que fazem parte lá do Setor 13, o pastor Cléofo, o pastor Jandir, né, a Thelma da Rua Brasil, uma grande guerreira, né, mesmo diante da sua limitação física, ela se prontificou a estar conosco na campanha. Professor Henrique, né, um jovem aí, promissor, uma visão política muito apurada. Né, a Juliana Marcelo, Raimundo Neves, a família do senhor acabou. O Paulista do Albeni acabou de mandar mensagem aí, né? A família Macedo, a Dona Luzia, a turma toda lá nos ajudando. A Fabiane Costa, mais o Haroldo, a Fabiane, a filha da irmã Cleã, também nos deram um grande apoio. Né? O Felipe Peru, meu amigo. O Júlio de São Paulo acabou de falar conosco aí, certo? E eu também não poderia, Livante, deixar de agradecer aos moradores da Rua Brasil. A Rua Brasil é o meu berço, é a minha casa, né? Onde é a minha origem, onde eu fiz uma caminhada muito bonita e onde eu tive a oportunidade de caminhar casa por casa, pegando na mão de cada morador, de cada eleitor, de cada pai de família, de cada mãe de família, e eu recebi deles o desejo, o sentimento de torcer pela minha vitória. Eles acreditavam no nosso projeto, acreditaram e me deram também uma grande votação ali, o pessoal da Rua Brasil, e a quem eu devo aqui uma grande gratidão. Certo, Ervan? E quero aqui, já que eu finalizei meus agradecimentos, se eu esqueci de alguém, me perdoe, né? Mas eu quero reafirmar o meu compromisso aqui, usando aqui o espaço da Rádio Babaçu, que estarei defendendo os precatórios do Fundef. Estou a favor dos professores e dos profissionais da educação. Acredito que direito é direito e favores são favores. Exato. Estarei lutando bravamente para defender os ideais e os direitos da categoria, não só dos professores, de todas as categorias, de todas as entidades sindicais, estarei sim. O meu compromisso é com o povo. Quem me deu, como eu disse para o pastor Manuel ontem, o povo assinou a minha carteira. E eu estou trabalhando, estarei trabalhando pelo povo. Se o povo achar que de 4 anos depois o meu trabalho não serviu, eles vão dar baixa na minha carteira. Ou então, renovar de novo o contrato. Exato. Mas esse é o meu objetivo. E assim estarei com o meu amigo Israel Braz, que eu quero parabenizar pelo esforço, pela determinação, pelo empenho. Não é fácil disputar uma eleição e você foi um guerreiro, né? Com recurso limitado, você conseguiu tirar aí 174 votos conscientes, de confiança, que acreditam no seu projeto, tá? Eu estou aqui lhe parabenizando e, como Israel Braz sempre dizia nos palanques, nos comícios, ele sempre trazia uma proposta, o que ele gostaria de fazer, e eu quero aqui abrir um parênteses e dizer que uma das coisas que estarei lutando, já que sou servidor público na área da saúde, é trabalhar para aumentar a cota de exames. Eu não vou me conformar que um pai de família teria que esperar 8 meses para conseguir uma ressonância, conseguir uma endoscopia, um exame de alta complexidade. Então, assim, vamos criar uma forma, correr atrás de recursos para nós ampliarmos essa cota de exames. para conseguir atender o maior número de gente possível. Né? Na educação, eu desejo e quero lutar para trazer um pré-vestibular, um curso preparatório, curso técnico profissionalizante. Esse curso preparatório, Ivan, se você pegar a quantidade de jovens que terminam o ensino médio e migram para a faculdade, é um número muito pequeno, porque falta, às vezes, ali aquela parte técnica. Falta trazer pessoas para poder trazer o macete, como é que funciona, como é que você faz uma prova de um concurso público, um seletivo, um vestibular, o Enem. E nós vamos agora com profissionais que nós temos aqui de mão cheia na cidade, se puder trazer um ou dois de fora para poder incrementar, fortalecer esse time da educação, para dar o quê? Um suporte técnico para que os nossos jovens, ao sair do ensino médio, consigam ter êxito na universidade, através do seletivo, de um vestibular, de um concurso público ou do Enem. Se profissionalizar. Para quê? Para não estar todo dia batendo, ei, deixa eu trabalhar ali, arruma vaga para mim aqui. Quando ele se profissionaliza, quando ele se qualifica, as portas se abrem. Ele está pronto para o mercado de trabalho. E aí nós vamos estar dando oportunidade para esse jovem fazer a sua carreira. Eu não sou contra a cesta básica, eu ajudo sim. Mas fazendo uma analogia entre dar uma cesta básica para uma pessoa ou dar a ele uma condição dele comprar a cesta básica dele, a diferença é grande. Talvez o arroz que eu comprei não é o que ele gosta. A margarina que eu comprei e coloquei na cesta não é a que ele gosta de comer. Mas há um ditado que diz que cavalo dado não se olha os dentes. Mas é muito melhor a gente dar uma condição de trabalho para que aquele pai de família consiga ir no supermercado com a sua família e escolher os itens que ele quer para a sua feira do mês, para a sua cesta básica, para a sua despesa do mês. Então esses são dos nossos objetivos quando estivermos ali naquela casa de leis do nosso município.
Vereador, muito obrigado pela vinda, tá? Sucesso no mandato que se inicia em 1º de janeiro de 2021. Sucesso, bom trabalho. É importante que haja, sim, mais vereadores com esse pensamento e que defendam aí as bandeiras da saúde, as bandeiras da educação e principalmente da profissionalização. Um abraço.
Ok, Elivan, agradeço pelo espaço aberto, tá? Você sempre foi um parceiro nosso e estou me colocando também à sua disposição. Se você precisar, estiver ao nosso alcance, conte conosco, você é meu parceiro, certo? E agradeço a todos os ouvintes, todos que tiraram um tempinho, todos que pararam de fazer alguma coisa para estar atento aí à nossa entrevista na Rádio Babaçu. O meu muito obrigado. Receba aqui o meu afeto, o meu respeito, a minha consideração e, acima de tudo, a minha gratidão. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e que Deus nos abençoe.
Eu conversei com o vereador de... Insisto em falar de mandato. O mandato começa, né? Acho que vai ser entrevista em final de 2024, vereador de mandato, né? Quando for para a reeleição. Que Deus o abençoe, Kiko. Sucesso e um bom trabalho nessa jornada na Câmara Municipal.